pelo placar de 2-0, gols agora no finalzinho do Lucas Barbosa e o gol do Thiago Volpe, que marcou o gol de pênalti no primeiro tempo. Vitória que agora foca, muda o foco, agora é Copa do Nordeste, já já a gente vai falar sobre isso, e pro próximo jogo no Brasileiro, próximo sábado, Internacional, e o Vitória não terá o jogador Zé Vitor. Tomou o terceiro cartão amarelo nesse jogo de hoje. Jogadores saindo tanto do Vitória quanto do Bragantino, tudo fechado aqui por baixo para a ITS Brasil, excelência em internet. Promoção: joga junto com a Bosch, participe e concorra a prêmios incríveis. BNews, o site que mais cresce no Brasil, acesse bnews.com.br. Mix Mateus, juntos em um só coração. Amigo de verdade, está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba, mais por você. BetSul, sua bet de norte a sul. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. E inteligência contra o crime. E Ação pela Paz, governo da Bahia, do lado da gente. 2-0 Bragantino, tudo fechado aqui embaixo, Fábio.
Beleza, Reinaldo. Já já o Michel vai falar do jogo de modo geral, ele vai comentar o segundo gol, que não deu nem tempo dele comentar porque já acabou, um vacilo no sistema defensivo, mas eu quero torcedor, hein? 996542750, quero torcedor participando com a gente, mas antes quero ouvir você, Michel, depois do segundo gol ali, lamentável vacilo do sistema do Vitória.
É, Fábio, tudo que o Vitória deveria ter feito no jogo, o Bragantino fez nesse lance agora. A transição em velocidade, acertar as jogadas de contra-ataque, acertar a transição ofensiva, e o Bragantino encontrando e se aproveitando de um Vitória que se lançou todo à frente, desorganizado taticamente, como falávamos inclusive, é natural, porque o Vitória se lançando todo à frente, desorganizado, né, taticamente, o Bragantino conseguiu encontrar esses espaços, conseguiu encontrar o espaço, conseguiu o Fernando ganhar na velocidade de Kaique Gonçalves, conseguiu ganhar na velocidade de Claudinho, dos dois defensores do Vitória, e ali cruza a bola para Lucas Barbosa, coloca a bola no fundo das redes e sacramentar, né, os três pontos em favor do RB Bragantino.
Pois é, tá aí o nosso Michel Corbacho, que era o torcedor, 996542750, 996542750. E claro que a gente vai falar de pós-jogo, e se a gente fala de pós-jogo, vai ter que ter ele. Daqui a pouco o nosso Zé Eduardo vai estar aqui com a gente para poder debater tudo o que aconteceu nesse jogo de Bragantino 2, Vitória 0. E aí a gente vai trazer também como é que fica a situação do Renê, a ausência do Renê. Renê joga quarta, claro que é outra competição, é Copa do Nordeste, mas no Brasileiro não vai. Mas é hora do nosso pós-jogo, é hora da maior audiência, ou melhor, Renê não, desculpe, Zé Vitor. É hora da maior audiência do rádio e da televisão brasileira.
Com ele é pau e fogo.
É inacreditável, Vitória roubado mais uma vez. Esse árbitro tem que sair dentro de uma viatura. Esse árbitro aí tem que sair dentro de uma viatura. Vitória foi roubado, Vitória foi garfado. Primeiro que o pênalti não aconteceu. O pênalti não aconteceu, que originou o primeiro gol do Volpe. O pênalti não aconteceu. Foi pênalti agora no final, em cima de Fabre. Foi pênalti, que o cara chega com tudo na hora de fazer o gol, tira a Fábio da jogada, foi pênalti, pode ver no lance, não é choro de perdedor. Então, o Vitória foi roubado, o Vitória foi garfado mais uma vez. Esse árbitro aí, anota o nome dele, torcedor, pra ele não pisar no aeroporto mais aqui no Luiz Eduardo Magalhães. Não tem que pisar mais aqui. Os árbitros que prejudicaram o Vitória não tem que pisar nunca mais nessa terra. Tem que anotar o nome dele, estampar no seu Instagram, você que é torcedor e que gosta da gente, que ouve a Itapuã FM, que é, o telefone está aberto aí para quem quiser mandar áudio, 996542750 aí com o Fábio. Vitória foi roubado e garfado por esse árbitro. Anota os nomes dos caras, os caras nunca mais pisam aqui. Ele volta no mesmo aeroporto. No mesmo voo que ele veio, ele tem que voltar. Agora, amigão, ô Reinaldo, esse Renzo Lopes aí, amigo, esse Renzo tem que ir embora hoje do Vitória. Tem jogador que, já dizia o velho Evaristo, jogador ruim no grupo, a gente vai botar pra jogar. Porque uma hora ele vai entrar, amigão. Uma hora ele vai entrar.
E Lucas Silva, Zé? Lucas Silva e Fábio, Zé?
É, na Vitória tem grande desfalque. Kaiser, Natan Mendes,
Luan Cândido. Cândido.
O Luan Cândido.
Isso.
Três desfalques.
E ainda teve Ramon e ainda teve Kaiser. Ah, o Kaiser se falou. Sim. E o Ramon.
Vitória foi um time frouxo no primeiro tempo, no segundo ele acordou. Agora o Lucas Arcanjo, eu não sei porque o nome dele não tá na pré-lista da seleção brasileira. É porque é nordestino, nasceu aqui, tá no Vitória, não vai estar. Agora
cadê Zé? Já Zé volta, hein? Refaz aí nosso Eduardo, mas você tava falando dos desfalques, né, Reinaldo?
Exatamente, o Vitória teve hoje do seu setor defensivo titular três desfalques importantes: Ramon, lateral esquerdo, Luan Cândido, companheiro do Kaká na zaga, e o Natan Mendes. Todos aí foram desfalques hoje. Ainda teve o Kaiser, né? Que se tivesse necessidade, colocaria ele no lugar de René.
Já Zé? Ah, Zé não voltou ainda não, né? Já a gente volta com o Zé. São desfalques, viu, Michel? Como o Zé Eduardo e o Reinaldo estavam debatendo aí, que fazem muita falta, né?
Ah, com certeza, viu, Fábio? Nós estamos falando de três jogadores defensivos, titulares, de uma linha que formada por quatro. É, a gente tá falando do lateral direito, Natan Mendes, do zagueiro, Luan Cândido, o zagueiro pela esquerda, Luan Cândido, e Ramon, o lateral esquerdo. De todos os jogadores, né, que da primeira linha do Vitória, da linha defensiva, o único que jogou hoje foi o Kaká, titular desse time. Então, realmente, quando você modifica e você mexe três peças, né, titulares do seu sistema defensivo, principalmente da sua linha de defesa, isso acaba pesando bastante, principalmente quando encara um adversário que, quando joga diante dos seus domínios, é um adversário que é muito intenso, um adversário que é muito veloz, um adversário que gosta de atacar pelos lados do campo, por onde o Vitória tinha desfalques nos seus laterais.
Beleza, já tem Zé Eduardo pra poder seguir. Eu quero o torcedor participando com a gente, hein? 996542750. Quero saber se vocês concordam com o Zé, de que o Vitória foi garfado. Voltou Zé aí? Ah, tá. Quero saber se vocês concordam com o Zé Eduardo de que o Vitória foi garfado, hein? De que meteram a mão no Vitória. Torcedor do Vitória não aguenta mais ser prejudicado pela arbitragem. Bota o torcedor no ar.
Ô, rapaz, daqui que tá falando, rapaz, um torcedor aqui, rapaz, do Bahia. Infelizmente, esses Eduardo aí é um palhaço, rapaz. Como é que não foi pênalti, rapaz, primeiro gol? A bola bateu na mão do Zé Vitor, rapaz. Como é que não é pênalti, rapaz? Tem que ser palhaço, Eduardo. Vai procurar chegar o gol de outro lado, outro jeito. Tem que ser clubista, rapaz. Seja profissional, pô. Você é um palhaço, Eduardo.
Peraí, rapaz. Deixa meu chefe quieto. Ele já tá aí, vou deixar ele responder, viu, Zé?
O que foi? Eu não ouvi não o que foi que eu tava voltando.
O cara disse aqui, Zé, que você é clubista e palhaço, que foi muito pênalti o lance do Bragantino.
E a mãe dele é mais do que clubista e palhaço. A mãe dele. Pronto.
Meu Deus!
A mãe dele. Pronto. Entra pra me rebater aí, se for macho. A mãe dele. Porque não foi pênalti, foi roubado. Vitória foi roubado hoje. E o segundo pênalti também que marcaram a favor do Bragantino, esse juiz ladrão, descarado, safado, meteu a mão no Vitória. Também não foi pênalti. Kaique Gonçalves não pega o jogador do Bragantino e o Kaká tira o pé. Simples. É simples isso. Agora, Lucas Arcanjo é jogador, é goleiro de seleção brasileira. Pega muito mais do que o Everton desse Grêmio que estava aí. Muito mais do que esse Everton. Muito mais do que o Hugo Souza, que nem vai. Muito mais do que o goleiro titular da seleção que entregou o jogo essa meio de semana, não me lembro pra quem. Mas deu um frangaço, eu não me lembro. Alguém da bancada que se lembra pode falar. Foi frangaço.
Foi o goleiro Bento, Zé.
E ele é de seleção?
Ele é da seleção, sim. Ele é um dos três.
Pois é. Faltando poucos minutos pra terminar, não foi que ele tomou o frangaço?
Exatamente, tava ganhando de 1-0, o time dele tava sendo campeão, ele é do time de Cristiano Ronaldo, tá? Isso. Tava 1-0 e numa cobrança de lateral, ele terminou se atrapalhando lá e terminou fazendo gol.
E contra. Eles perderam o título mesmo.
Perdeu o título
adiou mesmo. Nesse adiou nesse jogo adiou. E hoje perdeu o título.
Perdeu hoje.
E eu tô dizendo, Lucas Arcanjo é goleiro de seleção brasileira, eu não digo pra ser titular, mas pra ficar na lista. Ele é muito mais goleiro, não vai porque é nordestino, nascido na Bahia, veio do Galícia, tá no Vitória, aí vai fazer que nem Zagallo, que deu boa morte, que ligou pra Bebeto e disse, venha pra cá que aqui eu te convoco. Aí no Vitória não dá, não. É banho de escroto, sacana, rapaz, que esses caras são. Vitória foi roubado. E quem disser que não foi roubado, eu vou bater na cara o telefone. Vou bater na cara. Quem disser que não foi roubado, eu vou bater na cara. Vitória foi roubado. Agora, Renzo Lopes, você nem na Jacuipense você é. Vai embora. Manda pra rua. Já dizia o velho Evaristo Macedo. Laranja podre no grupo a gente vai usar um dia. Laranja podre no grupo a gente vai usar um dia. Claudinho, uma avenida. Ou vocês não perceberam que Claudinho é uma avenida ali? Avenida, Avenida Claudinho, meu irmão. Ele vai e não volta. Vai e não volta. Então, o time foi esse aí. Perdeu. Perdeu por 2-0. Resultado errado não, porque o Flamengo tomou 4. O Flamengo tomou 4 do Bragantino. Mas o Bahia deu de 2-0. Fraquinho Bahia, hein? Rogério Ceni não tem que cair não, amigão. Rogério Ceni é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Rogério Ceni, Abel do Palmeiras, o técnico do Curitiba também, um dos melhores. Rogério Ceni está entre os 5 melhores treinadores do futebol brasileiro. Rogério Ceni tem que ficar, não tem que sair. Quem tem que sair é o diretor de futebol do Bahia. Esse tem que cair. Esse tem que ir embora do Bahia. Everton Ribeiro, se o treinador tiver culhão, ele tá fora, ele vai jogar o segundo tempo. Primeiro tempo não tá jogando mais nada. Everton Ribeiro morreu pro time, morreu. É muita festa, ele mora num prédio que é festa 4 horas. É muito trio elétrico de Belmar, apesar que ele não bebe, é um cara extremamente profissional. Agora cansa, né, amigo? Perder noite cansa. Então tá aí o que eu tô dizendo. Ponto 1, Vitória foi roubada e gafada. Dois pênaltis inexistentes. Pênalti em cima de Fabre. Esse ladrão não deu, que devia ter saído na viatura. Tá? E Lucas Arcanjo, jogador de seleção brasileira. Convoca ele pra tu ver o que é que vai acontecer lá. Convoca ele. E outro detalhe, hein? Renzo Lopes, pega o bonde, meu irmão, e deixa o Vitória, pelo amor de Deus. Fábio, tô lhe ouvindo, até a próxima. Tchau, tchau.
José Eduardo. Valeu, Zé! 996542751. E aí, agora eu quero ouvir o torcedor, viu? Pode deixar o torcedor desabafar. Pode deixar o torcedor falar. Michel Corbacho, Zé disse que foi pênalti em Fábio ali, viu, Michel?
Não achei, não. Com todo respeito a Zé, né? A gente tem. Do que Zé falou, eu concordo em partes, tá? Tem duas coisas que eu concordo com o que Zé Eduardo trouxe pra gente.
Você concorda, Michel, que o árbitro tem que sair de Camburão?
Não, isso não. Eu concordo que Renzo Lopes não dá pra jogar, vestir a camisa do Vitória. Isso eu concordo. E eu concordo que Lucas Arcanjo merecia sim estar entre os listados da seleção brasileira. Pronto. Esses dois pontos eu concordo. Eu não concordo com o pênalti sobre Fabre. Pra mim não foi pênalti, tá? E pra mim, os dois pênaltis que o árbitro marcou do RB, de maneira acertada. Um, inclusive, com o auxílio do VAR, né?
Talvez a maior discussão tenha sido a questão da não expulsão ali, que é um lance que pode ser interpretativo, né, Michel?
Exato. Talvez o VAR pudesse até chamar o árbitro, né, pra oportunidade, se entendesse ele, o VAR, que seria lance para cartão vermelho. Mas como falávamos aqui, inclusive, foi um lance em que Capixaba realmente pega o pé de Eric, ele pisa sobre o pé de Eric, tá? Eu não vejo o pisão de Capixaba sendo acima da linha do pé de Eric. E por isso aí acaba com que o árbitro aplique apenas o cartão amarelo para Capixaba. Se ele tivesse elevado o pé à linha acima do pé de Eric, aí sim, sem dúvida, seria para cartão vermelho. Ao meu ver, o árbitro acerta em todos os pontos, em todas as jogadas cruciais da partida. Ao meu ver, o árbitro acerta, e de maneira surpreendente, tá? Porque eu sou um dos bastante críticos ao Wagner, né, do Nascimento, esse árbitro de hoje, mas hoje, na partida de RB2, Vitória 0, ao meu ver, o árbitro foi bem nos lances capitais da partida. E eu já vou antecipar, se me permite, Fábio, nota 8 pra ele.
Pô, Zé Eduardo disse aqui, avisa o comentarista pra passar no RH amanhã, viu? Mandou aqui. 996542750, torcedor, participa com a gente, vamos lá.
Cadê o lateral que veio do Curitiba, porque o lateral direito? Aí bota Claudinho, que tem 200 anos sem jogar, irmão. Pelo amor de Deus. Hoje Jair Ventura errou feio, errou muito, muito feio. Até o da base, seria melhor do que Claudinho aí, aquele da base, seria melhor do que Claudinho, lateral direito.
Rapaz, cadê Matheus Silva, rapaz? Que quando ele chegou, que ele teve uma falta que ele cobrou, que correu igual a Cristiano Ronaldo, eu disse, pronto, esse é o lateral que o Vitória queria, nunca mais, Reinaldo.
E ele fez um gol na estreia,
pois
né?
É,
que, inclusive até a gente comemorou e tudo assim, no quesito de atuação, dizer, agora chegou o lateral direito.
Enganou
só que tá
todo
no departamento
mundo.
Médico, ainda segue lesionado com uma lesão muscular, já tá desfalcando Vitória já há mais de 2 meses. O Matheus Silva, não conte com o Matheus Silva ainda, nem na transição ele entrou.
Foi bem demais no Cuiabá, né?
Cuiabá, exatamente.
Foi bem demais no Cuiabá. É uma lateral bastante.
Ele foi o melhor lateral do ano passado, da Série B.
Exato.
Foi o melhor lateral e o Vitória contratou. Chegou aqui, começou bem e aí teve a lesão e nunca mais voltou.
Exatamente, exatamente. É um jogador lateral que vai muito bem também pelo lado direito, né? É muito agudo, vai muito bem na fase ofensiva, apoia bastante. Imaginávamos, inclusive, que seria uma peça-chave, uma peça fundamental para o time do Vitória nesse ano, mas infelizmente, né, as lesões aí acabam deixando de fora, mas é um jogador que a gente ainda deposita bastante esperança, que é o Matheus Silva, lateral direito, contratado junto ao Cuiabá.
Beleza, vamos lá, 996542750, o torcedor participando, é a rádio que ouve o povo.
Amigos da Itapuã, um abraço a todos aí. Em primeiro lugar, todo mundo, todo bom torcedor que entende de bola, eu joguei 50 anos de bola, tem que entender que o Vitória estava exausto, cansado, sabe? Muito cansado, tá? Pela guerra do Flamengo. Primeiro tempo horrível, mas segundo tempo o Vitória jogou e mereceu empatar ou até ganhar, tá certo? E a bola do foi pênalti realmente pro Bragantino, mas muito difícil, ninguém viu, ninguém reclamou nada. Uma bola que o cara no ar, né, não deveria ser marcado. Entendeu? E segundo, a bola de Fábio, que eu defendo, o Reinaldo aí acho que não gosta, muita gente não gosta. Ele tirou um gol do cara que é o mesmo cara que fez o gol no Bragantino. Fábio é veloz, Fábio da raça. Sabe? Aquelas bolas que Renê pegou no primeiro tempo, se fosse ele ganhava. Mas não dá ritmo de jogo a ele. Quase fazia um gol agora, não foi pênalti realmente, e é desprezado desse jeito. Não sei por que tanta gente fala mal, só é lembrar de Apodi, entendeu? Um abraço a todos aí, irmão.
Um abraço. Por que você não gosta dele, Reinaldo? Por que você não gosta de Fábio, Reinaldo?
Porque ele é um atacante e o último gol dele foi em fevereiro do ano passado contra o Porto Seguro. Foi contra o Porto Seguro em fevereiro do ano passado. Um atacante, única assistência que ele deu ano passado que valeu a pena e dizer, boa de Fabre, foi o último jogo contra o São Paulo. O passe para o gol de Baralhas foi ele que deu. Foi ele que deu aquele passe para o gol de Baralhas. Só
aí
acabou.
Tá fácil.
Aí tá fácil mesmo, porque só tem isso. Você pegar os cortes de Fabre. É isso aí só.
Ninguém merece.
Ninguém, Beto. É isso aí mesmo.
Agora eu vou lhe dizer, viu, Michel? Eu discordo dele, viu, dele dizer que o segundo tempo, o Vitória mereceu. Rapaz, o Bragantino foi melhor. Vitória até teve um momento ali quando iniciou que deu a impressão de que poderia ter um resultado diferente.
Exatamente, Fábio. Exatamente. O Vitória voltou pro segundo tempo melhor. Né? Os primeiros 15 minutos conseguiu ali construir algumas jogadas, conseguiu finalizar, Mateuzinho chutou de fora, né? Depois o próprio René, uma finalização e um passe, um belo passe que rompe linhas de Martins, que toca para René finaliza de esquerda, mas muito fraco, e o Thiago Volpe pega, mas o Bragantino encontrou, seguiu encontrando espaços no sistema defensivo do Vitória, principalmente pelo lado esquerdo de ataque, lado direito defensivo do Vitória, ali foi o mapa da mina para o RB Bragantino construir o seu placar. Para mim, o Bragantino foi superior na partida, sobretudo no primeiro tempo, e quando encontrou as oportunidades, foi mais eficiente e conseguiu botar 2 vezes a bola no fundo das redes.
Eu falei aqui com o Reinaldo, eu disse que o Vitória estava nitidamente cansado. O Reinaldo disse, os dois estão. Vitória tá morto, meu irmão. Vitória tá acabado. E o Bragantino tem mais elenco que o Vitória. Até no banco mesmo, quando você muda melhor que o Vitória.
Aí eu concordo. Nessa aí eu concordo. Mas dizer que só o Vitória tá cansado.
Não, mas eu não falei isso. Eu me preocupei com o nosso.
Eu acho que o Vitória não soube jogar, porque do outro lado tinha um adversário que marca por encaixe e às vezes dobra a marcação. Acabou. Zé Vitor fazendo aquelas jogadas que ele sempre faz no Barradão, aquelas giradas. Hoje, quando ele girava, tinha três em cima dele. Por quê? Porque todo mundo já sabia. O Bragantino estudou o Vitória. Então eu não acho que foi... Tudo bem, o Vitória foi mal, claro. As peças, quando teve condições de jogar, erraram muito. Zé Vitor, Martínez, o Mateuzinho, então, errou bastante. O Eric nem se fala. Mas, na maioria das vezes, do outro lado tinha um adversário aplicado. Então a Vitória pegou um adversário forte também, Fábio.
Teve cansaço ou não teve, Michel?
Eu acho que é um acúmulo, tá, Fábio? Eu concordo quando a gente fala em desgaste, porque veio Vitória em jogos decisivos e emocionantes, em que a dedicação teve que ser praticamente os 90 minutos, e aí a gente tá falando de um jogo decisivo diante do Ceará na Copa do Nordeste, estamos falando de um jogo decisivo diante do Flamengo na Copa do Brasil. Então, são jogos decisivos e único que também pesam, além de tudo, o caráter emocional, a fadiga emocional, né? Então, isso acaba também demandando um maior desgaste, uma maior concentração para aquelas determinadas partidas. E quando vira a chave e vem para o Campeonato Brasileiro, aumenta ainda mais a pressão. Por quê? É o campeonato que Fábio Mota menciona ser o mais importante do ano, e aí eu concordo. É o campeonato que o Vitória precisa pontuar para se afastar o quanto antes da zona perigosa, que é a zona de rebaixamento. É um campeonato em que o Vitória precisa vencer, precisa pontuar para permanecer na divisão de elite do futebol brasileiro. Então, realmente, tem nesse combo, nesse agregado, eu acho que o fator psicológico, físico, acaba demandando bastante, mas hoje, somado a isso, tecnicamente, o Vitória foi muito inferior ao RB Bragantino e o Bragantino ganhou com méritos a partida.
99654-2750, o torcedor mandando mensagem, interagindo com a gente.
Boa noite, Fábio, boa noite, bancada. Ô, Fábio, esse ouvinte que falou aí tá certo mesmo, ó. Zé Eduardo vai fazer palhaçada, ser clubista. Ele é clubista mesmo, a bola foi pênalti. Ele tá procurando palhaçada aí. Quem fala aqui é Nanau, da Boa Vista, São Caetano.
Valeu, Nanau, um abraço pra você, meu irmão. Vambora, vamos nessa, vamos embora.
A derrota do nosso Leão hoje eu atribuo a Jair Ventura. Errou tudo que não tinha direito. Porque estava claro, a saída de Eric Marinho, a saída de Mateuzinho Tásia, a saída de René Kaiser e assim sucessivamente. Jair errou tudo, tudo. Voltou a ser o Jair de antes. Time mal escalado, mal postado dentro de campo. Apesar de ter 4 ou 5 desfalques, mas joga mole demais, mole, mole demais. O Vitória é um time inocente, infantil. Parece que não tem experiência nunca. Dilson de Olindina.
Valeu, irmão. O Reinaldo fica puto quando fala mal do treinador dele. Não ficou aqui se calma. Ficou aqui se sacudindo todo. Que o ouvinte estava falando que o técnico errou.
Não.
Errou na mudança.
Não, achei que não errei. Quando você olha pro banco, você só tem aquilo, você vai fazer o quê? Olha o banco do Bragantino, olha o banco do Vitória, Fábio. Complicado, velho. A gente tá analisando aqui opções. As opções do Vitória são essas daí. Vitória vai ter que se reforçar na janela? Vai. Agora dizer que o Jair Ventura errou na escalação, aí eu discordo do torcedor. Torcedor tem razão, mas sempre, né?
Mas por que Lucas Silva? Por que Lucas Silva, Reinaldo?
Olha pro banco.
Bota
aí,
Marinho,
Fábio.
Reinaldo.
Marinho, Fábio. Marinho, Fábio. Marinho não tá nem jogando bem, nem no Barradão.
Bota Osvaldo.
Pesado.
Osvaldo.
Quanto tempo que o Osvaldo não entra?
Então pra que tá levando, meu irmão?
Ele é quase o auxiliar de Jair. Bota, você não viu no final, base, saindo, pô, conversando ali, é quase o auxiliar de Jair. É complicado, Fábio. Aí você pega um time que tem um elenco como o Bragantino. A escalação é o melhor que ele tinha. Ele não tinha outra coisa pra fazer na escalação do Vitória.
Vamos lá, Michel. Você vai ficar, você vai atrás de Reinaldo? Você vai defender Reinaldo?
Vou atrás de Reinaldo.
Ah, vocês são muito amigos.
Aí, irmão.
Que nada. Vou atrás de Reinaldo.
Negócio de vai atrás de Reinaldo.
Eu concordo plenamente. Sabe por quê? O que é que pauta hoje a Marinho ter oportunidades no time do Vitória? Quantas vezes a gente já viu o Marinho nesse ano, tá? Jogando, tendo oportunidades, tendo minutagem, seja no Barradão ou fora, e Marinho não corresponde. Então, assim, Chega a determinado momento, é bem verdade que o Lucas Silva também foi abaixo hoje, tá? Mas chega em determinado momento em que ele oportuniza Marinho 2, 3 jogos e Marinho não vai bem, ele precisa oportunizar outro da posição. E aí ele coloca o Lucas Silva hoje, é bem verdade que foi abaixo, assim como a grande maioria do time do Vitória hoje, performance muito aquém, muito abaixo. E pra mim, eu concordo com o Reinaldo, né, quando ele disse que o que Jair Ventura escalou a campo, mandou a campo o que tinha de melhor. E as substituições, além de Claudinho, pra mim essa é a única substituição em que ele peca, em que ele erra, colocando Claudinho em um jogo como esse, com um gramado pesado, Claudinho que tinha muito tempo sem jogar, pra mim é a única erro, a única falha nas substituições de Jair Ventura. Fora essa substituição, as demais pra mim ele acerta, é o que tinha em campo, durante o cenário e o contexto do jogo, no finalzinho que ele coloca Renzo Lopes e Fabre, a gente sabe que tecnicamente são dois jogadores abaixo, tecnicamente são dois jogadores que não tem condições de vestir a camisa do Vitória, mas quando olha pro banco, o time precisando se impor fisicamente no ataque, o time precisando de presença na área adversária e precisando de gols, ele opta por esses jogadores, eram os únicos que tinha no banco de reservas com essas características.
Torcedor concorda ou não? Concorda ou não? Concorda ou não, torcedor, com o nosso Michel Corbacho? 99. Ih, o técnico da seleção brasileira foi ver as carniças do Flamengo lá, né? Aí tá vendo o Alexandre, né? Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, se você achar que esse Alexandre vai pra seleção com Juba aí também, é outro absurdo.
E Danilo,
né?
O que é que você, porra, tem a falar de Danilo?
Brincadeira, velho. Por isso que eu não torço, tomar que cai na primeira fase. 996542750, bora!
Dino de Marechal Rondon, boa noite, Fábio, boa noite, ouvinte da Itapuã FM, boa noite, toda a torcida tricolor. Fábio, meu irmão, assim, só pelo tempo do Bahia, eu tive que sair, cheguei agora. Esse cidadão, treinador do Bahia, treinador de camisa, caiu, ou ainda vão fazer protesto para ele cair ainda? Me informa aí, Fábio, se esse cidadão vai cair ou não, meu irmão. Porque eu sei que ninguém aguenta mais com esse cara mais, não, irmão. Ninguém aguenta mais. Viu? Comenta aí, Fábio. Dino de Marechal Rondon, boa noite, fica com Deus.
Valeu, Dino, um abraço. Caiu não, viu, irmão? Cair até pode, velho. Porque eu acho que eles perceberam hoje a gravidade dos protestos, né? Então hoje já teve o menor público, acho que foi 24 mil, mais ou menos, na Arena Fonte Nova, essa média aí de 24 mil. Que não é um público ruim, 24 a 26, né? É, enfim, que não é um público ruim, mas abaixo dos 30 que o Bahia coloca praticamente todo jogo. Então, eles já perceberam que os ânimos realmente chegaram à flor da pele mesmo. Mas é isso, vamos aguardar, Michel, porque o Rogério, a qualquer momento, pode chegar alguma notícia. Pode não dar em nada, como também a gente pode, de uma hora para outra, ter alguma novidade.
É, com certeza, né? Vindo do Grupo City, aí fica essa expectativa, né? Mas, nitidamente, a água chega no pescoço. A água bate no pescoço, a torcida do Bahia já não aguenta mais, já não suporta mais ouvir falar que o comandante técnico do seu time é Rogério Ceni. Hoje é quase que unanimidade dentro da torcida do Bahia a queda, a saída de Rogério Ceni, e isso acaba tendo um peso muito grande nos bastidores do Tricolor, viu, Fábio?
Daqui a pouco eu vou botar um trechinho polêmico mas dois é muito, um trechinho só do Rogério Ceni pra gente colocar aí enquanto o Jair Ventura não vem, tá? Mas 996542750 pra gente repercutir aqui com o Michel Corbacho. O nosso Flávio Lordelo lembra aqui, Fábio, foram 26 mil. Obrigado, viu, Flávio Lordelo, que tá dizendo aqui, acho que Ceni ainda consegue ajeitar o time. Disse aqui Flávio Lordelo. 996542750. Bora, bota o torcedor aí pra falar.
Boa noite pra bancada, desastrado de parede. Pergunta, ô Reinaldo, veja bem, Mateuzinho tá jogando na posição errado? Ou como é? Porque o futebol do Mateuzinho sumiu. Ah, porque ele tá jogando de ponta. Não, ele diz o treinador que a renda é no meio. Centroavante vai morrer de fome. E agora eu vou te contar, velho. Rapaz, esse Renzo Lopes, esse Fabre, por que não colocou Marinho aí, rapaz? Demorou pra trocar Zé Vito. Zé Vito hoje foi uma negação. Não é que ele é um mau jogador, não, mas hoje não rendeu. O time em si não rendeu. Pelo amor de Deus. E ficaram de sapato alto, é porque tirou o Flamengo? Não, gente. Rapaz, é brincadeira no futebol que hoje o senhor jogou. E esse lalau aí desse juiz. Rapaz, eu me temo todo com esse cidadão vem apitar, ou aqui ou fora. Comenta aí, por favor.
irmão. Oxi, não me deixe fechado não, viu? Só Reinaldo que não queria Marinho. Só Reinaldo que acha que Lucas Silva é melhor do que Marinho. Reinaldo e Michel Corbacho, que é advogado do diabo. Advogado de Reinaldo. Só vocês. Lucas Silva também não pode ser relacionado. Vocês falam de Marinho, vocês estão certos. E Lucas Silva? Qual foi a partida que Lucas Silva fez no Vitória para vocês estarem defendendo assim? Ou vocês têm uma fatia de empresário dele? Que Lucas Silva tem quantos jogos no Vitória? Quantos? Quantos jogos essa temporada no Vitória? Qual foi o lance efetivo que Lucas Silva fez para vocês defenderem Lucas Silva assim?
Lucas Silva fez um golaço em um jogo desse aí. Eu vou até pegar qual foi o jogo.
Quando?
E já tem um gol mais do que Marinho.
Ah, quando?
Ah, ele teve um gol. Você não me engano,
Copa
foi
do Piauí, Nordeste.
Não foi não?
Copa do Nordeste, que ele entrou muito bem.
Que na pegou Piauí. Piauí.
Mas fez gol, Marinho nem
pegou
isso.
Pegou Piauí. Marinho não enfrentou não, Piauí.
Enfrentou sim. E de titular ainda, viu? Aí você não tá me dizendo nada, viu? Complicado. Mas não é questão de defender, não. E outra coisa, torcedor. Do outro lado... tem um adversário. Vitória foi mal hoje, concordo com você, foi muito mal. Sobre Mateuzinho, que você me perguntou, Mateuzinho tá jogando fora de posição? Não, Mateuzinho tá jogando na posição dele. Mateuzinho tá jogando no meio, vindo de trás e flutuando.
Não, mas em alguns momentos ele joga aberto lá como se fosse um ponto esquerdo.
Ele flutua, mas o certo é ele vindo do meio campo, construindo essa bola. E ele flutua bastante, não por um lado só, por dois. Pelo lado esquerdo e pelo lado direito.
Eu vou deixar o Michel comentar, viu, Michel? Porque assim, ó, em determinado momento, aí eu concordo com o torcedor. Estão botando o Mateuzinho pra correr muito. Muito, muito. Eu acho que o Mateuzinho, ele já não é mais aquele Mateuzinho de outrora há um bom tempo.
Mas tá? O futebol é assim hoje, Fábio. Everton Ribeiro não corre muito, não, Fábio. O campo
corre,
todo.
Corre, corre.
É o futebol de hoje, irmão. É o camisa 10. Não é mais aquele cara que fica ali no meio. Ó, ela vai chegar e eu vou dar o passe, como fazia Ganso.
Exato.
Em 2010. O futebol mudou, Fábio.
É.
Futebol hoje, você precisa ter intensidade, você precisa jogar, você precisa circular, funções. Às vezes você é ponta, às vezes você é meio, às vezes você é volante. É futebol jogado hoje em dia. É, e Mateuzinho já fez isso no Vitória e outras vezes. Ano passado era reserva, reserva de Aito. Aito jogava por dentro, aí ia pelo lado esquerdo e todo mundo dizia. Aí, ó, Aito é um bom meia, não era meia, ele era mais ponta do que meia ano passado. Porque o Vitória tinha uma jogada característica que ele fazia a basculação, não sei se Michel sabe o que é basculação, onde ele invertia sempre nos corredores e aí pegava Aito entrando em direção ao gol.
É o que isso? Coisa de banheiro? É? Vai, é uma... Michel!
Olha, eu tenho um contexto aí, Fábio, e aí assim, esse contexto vem da fragilidade do elenco do Vitória, tá? Porque assim, a gente tá falando de, por um exemplo, Lucas Silva que entrou hoje e foi mal. Estamos falando do porquê não Marinho, que em outras oportunidades entra também e não corresponde. A gente questiona Fabre, que realmente, tecnicamente, deixa a desejar. Renzo Lopes, idem, é outro jogador que também muito abaixo. E a gente fala disso porque o elenco do Vitória é pobre, é frágil. Porque quando não é Mateuzinho, quando não é Eric, o jogador mais efetivo do Vitória na temporada, quando não é René ou Kaiser, o Vitória não consegue balançar as redes.
E é porque vai ter dia que nem só, não só a vontade vai resolver, né? Precisa ter a qualidade. Não é só de vontade que um time vai vencer, né? Como foi contra o Flamengo, que o Vitória jogou uma partidaça. Muita vontade. O Flamengo foi muito superior com números, mas não vai ter dia que é noite, né? Que só a vontade não vai resolver em campo.
Contra o Flamengo foi mais coração do que qualidade. A gente sabe disso. Só que quando você bota o coração ali e você joga bem próximo, bem compactado, erram menos passes, circulam mais. E aí um contra-ataque ou outro ali, o Vitória teve duas chances quando o Flamengo matou o jogo.
Fator torcida, teve tudo isso.
Claro,
né?
Exato. Claro.
E tem um ponto sobre Mateuzinho, especificamente sobre Mateuzinho. E aí assim, tem um ponto que pra mim prejudica o desempenho de Mateuzinho no time do Vitória, principalmente fora de casa, fora do Barradão. É que o Vitória joga com as linhas mais baixas. É que o Vitória busca jogar na transição em velocidade. É que o Vitória busca jogar nos contra-ataques. E isso acaba prejudicando um pouco o futebol, o estilo de jogo de Mateuzinho. Mas que sim, ele tem flutuado bastante pelo meio de campo. Na partida de hoje, por exemplo, quando a gente olha posicionamento médio do time do Vitória, a gente vai ver Mateuzinho no meio. O posicionamento médio da partida de hoje dos jogadores do Vitória, Mateuzinho tá no meio de campo atrás de René. em posicionamento médio. Aliás, em posicionamento médio, repito, todo time do Vitória atrás da linha do meio de campo. Apenas René à frente da linha do meio de campo. Isso esclarece muito do que foi a postura do Vitória na partida de hoje e muito por isso também acaba perdendo pro RB Bragantino.
Atenção, quero saber se o torcedor concorda com o Michel, hein, que acaba de afirmar que o técnico complica o estilo de jogo de Mateuzinho. Quero que o torcedor fale com a gente, hein. Não foi isso?
Não, pô.
Você disse que em determinado momento
dificulta o jogo de Mateuzinho.
Então,
por quê?
Aí o jornal no outro dia já diz, comentarista diz que treinador complica. Esse é o jornalismo.
Mas é a forma que o Vitória tem de jogar. O Vitória não tem qualidade técnica pra jogar com linhas avançadas fora de casa, de igual pra igual. Então ele tem que realmente, por vezes, baixar um pouquinho mais as linhas, se resguardar defensivamente e buscar a transição ofensiva, buscar velocidade, buscar os contra-ataques. O time do Vitória é feito e foi montado para correr mais do que pensar. Eu disse isso desde o início da temporada, desde o início desse ano. É um time que corre mais do que pensa. E para um time que corre mais do que pensa, você precisa explorar cada vez mais dos contra-ataques, das transições de velocidade.
O Mateuzinho, Fábio, só lembrando aqui, eu acho que o Michel sabe muito bem disso, ia ser um golaço. Tá, só lembrando disso, o Mateuzinho quando chegou ao Vitória,
sim,
ele chegou como ponta, ponta direita. Ele era do Ipiranga de Erechim, ele já chegou ao Vitória com 26 anos de idade,
sim,
ele era ponta direita. O que Eric faz hoje, era o que Mateuzinho fazia nesse Ipiranga de Erechim. Quando ele chegou ao Vitória, que o Condé entendeu que ele poderia jogar como meia, e aí botou ele como meia.
Cadê a coletiva, Reinaldo? Cadê?
Até o momento nada, a gente tá aguardando a coletiva do treinador do Vitória, Jair Ventura.
Vamos lá, 99654-2750, eu quero o torcedor participando com a gente, é o pós-jogo mais polêmico da Bahia, vamos nessa!
Boa noite, bancada do esporte, fala Fábio. Zé, você é um fanfarrão, tá sendo antiprofissional. Ninguém é obrigado a concordar com você. Foi pênalti, muito pênalti. E para com esse filme, com esse roteiro de que foi roubado, Porque quando ganha, não foi roubado. Quando perde, foi roubado. E outra, tá com peninha de Rogério Ceni? Leva pra você, pô. Leva lá pro seu time. Leva pra sua rádio aí, pra ser coordenador de comunicação.
Seja não!
Aceitar a derrota, Zé. Boa noite.
Não, meu irmão. Traga pra cá, não. Vá desejar, trabalhar pro seu emprego. Tire do Bahia, mas leve pra trabalhar com você. Não traga o Rogério Ceni aqui não pra ele fazer maluquice. Do jeito que ele é, ele vai me botar pra ser comentarista. Vai botar Flávio Lordelo pra ser narrador. Não. Não venha não, irmão. Deixa o Rogério Ceni lá com as loucuras dele. Viu? Ou então leve pro seu emprego. Tire do Bahia, mas não traga... Vamos ouvir um trechinho do Rogério Ceni aí que a gente ficou devendo pro Michel Corbacho analisar. Já já a coletiva é do Vitória também. 99654-2750. Tá no ponto aí, posso entrar? Então venha, vá lá.
Rogério, o clamor popular é tão grande que ouvindo, saindo de você, é diferente de eu falar ou de qualquer um aqui nessa sala falar. Seu elenco tá no teto, só tem isso pra dar, pra oferecer como espetáculo de futebol, como jogo de futebol, como compreensão de técnica, de tática. Seu trabalho como treinador tá no limite, tá esgotado. O fato de você ter 3 anos no Bahia lhe deixou acomodado, preguiçoso, relaxado, e por isso o trabalho está tendo esses resultados, está passando esses perrengues.
Eu acho que o elenco trabalha muito. Se o meu limite for o que aconteceu hoje, então esse realmente é o limite. De ter 8 oportunidades claríssimas de gol, 7 oportunidades. Então, assim, o que eu não consigo controlar é a bola entrar ou não. E o resultado, ele é preponderante no final. A análise é feita do resultado. Claro, enfrentamos também alguns times que, no momento, parecem um pouco superiores. Por exemplo, Cruzeiro, é um time muito bom, foi lá, empatou ontem com o Palmeiras, teve as suas oportunidades também, você pega um Flamengo às vezes, um Palmeiras que é um time competitivo, e mesmo assim nós somos dominantes em muitas circunstâncias dessas. Então assim, se o teto é você ter todas as possibilidades de ganhar o jogo e ela não entrar circunstancialmente, por ela bater uma bola na trave, por o goleiro fazer uma defesa, um milagre, por você ter mais 4, 5 oportunidades e ela não entrar, aí eu posso considerar que isso é um teto. Agora, isso foge do controle. Eu juro, eu tenho 37 6 anos de carreira. Se você pergunta aonde eu fui, desde o São Paulo como goleiro, em todos os clubes que eu passei, os que deram com títulos, sem títulos, se tem uma coisa que eu nunca fui, foi acomodado, que eu nunca tive preguiça de trabalhar. Eu, muito pelo contrário do que as pessoas pensam, eu gosto muito de estar aqui. Eu gosto muito do Bahia. Desanimar, ou não trabalhar, ou se acomodar, isso você pode perguntar com qualquer atleta, qualquer dirigente que trabalhou comigo, que você, todos eles vão dizer quem eu fui, quem eu, como eu trabalhei em cada lugar que eu trabalhei na minha carreira.
Tá aí a coletiva de Rogério, viu, Michel Corbacho, pra você analisar. É o quê? O trechinho, né? Porque tem muita coisa, já a gente pode colocar outro corte enquanto Jair Ventura não chega.
É, o que que acontece? Tem um próprio, um livro, inclusive, que é do próprio Ferran Soriano, né? Hoje CEO do Grupo City, que diz que a bola não entra por acaso. E aí quando o Rogério menciona, né, que ele não pode controlar a bola balançar as redes ou não, mas a bola não entra por acaso, Rogério. E também não deixa de entrar por acaso. É bem verdade que hoje o Bahia teve sim algumas oportunidades que acabou desperdiçando. Teve inclusive o lance mais agudo no segundo tempo, depois que o Bahia já tinha empatado, uma cabeçada de Everaldo, né, que a bola resvala na trave, bate na trave, poderia ter sido ali a virada do Bahia. Mas
ele veio outro jogo, tempo, viu, Michel? Ele veio outro jogo. Exato. Quem fala assim, tivemos 6, 7 chances claras. Acha que o Bahia fez uma partida assim, não fez.
E não fez, longe disso. Parece que massacrou, que engoliu o Grêmio e não fez. O Bahia teve dificuldades para construir. O Bahia hoje teve em seu principal jogador, o jogador mais cerebral, apagado, Everton Ribeiro, inclusive substituído no segundo tempo. Então foi um Bahia ainda muito abaixo. Um Bahia que quando chega no último terço, quando chega no ataque, peca demais nas tomadas de decisões. O Bahia que por vezes parece estar preso, sem poder de criação, sem criatividade, sem construção ofensiva, e isso sim cabe ao treinador Rogério Ceni. Então, Rogério, se a torcida critica, se a imprensa critica, não é por pessoa Rogério Ceni, mas sim pelo trabalho em que a grande maioria enxerga que já bateu em um teto, já atingiu um nível em que a gente não vê mais uma performance evolutiva. A gente não vê mais um Bahia jogando, por exemplo, dentro de casa, amassando seus adversários, como foi na temporada anterior, como foi no Campeonato Brasileiro, que fez do Bahia ter uma das melhores campanhas como mandantes. Esse ano é diferente. E é por isso que imprensa, que torcida cobra e que Rogério Ceni, ao meu ver, se encontra perdido e não consegue mais dar conotação de evolução a esse time do Bahia.
Cadê Jair Ventura, hein, Reinaldo Oliveira? Pelo amor de Deus!
Estamos esperando, né? Até o momento, nada de Jair Ventura, né? A gente sabe que demora. Tá comendo pizza, né, Fábio?
É, dá boa na pizza. 3353-1774, 3353-1774. Alô, Bruno Mendes, um abraço pra você. O grandão já tá viajando, o grande ator?
Já voltou
que normal. Fase, viu? É, o mal vencendo, o assediador moral viajando de novo. Bora, vamos lá, 996-54-2750.
Pessoal, aqui é Marcel Brandão, que tô acompanhando, gosto muito de Reinaldo aí também, de Lauro Freitas de novo. É o que eu falei que vocês estão, que o Fábio falou aí. Estão cansadíssimos, pô. Eu sou professor de educação física. Sabe, eu fui jogador, o desgaste que o Vitória teve era melhor misturar muito hoje, tá? Em vez de deixar Eric jogar, Mateuzinho jogar, porque as tenuantes, velho, é muito, muito, muito ruim, tá bom? E só pra refrescar a memória de Reinaldo aí, Fábio foi o melhor jogador em campo contra o Remo, a primeira partida, não foi só do São Paulo, não. E lembre um pouquinho de Apodi, Reinaldo, lembre um pouquinho que xingavam Apodi pra caramba. Cada jogador você tem que aproveitar o que tem. Agora, Renzo Lopes, pelo amor de Jesus, não deixa nem ele entrar em campo. Para Fabre, não. Aproveitar a velocidade. Ele corre mais do que René até. Entendeu? Um abraço a todos. Não sou parente dele, não sou nada. Um abração aí a todos.
Grande Marcelo Brandão, um abraço pra você, tá, Marcelo? Obrigado por estar acompanhando a gente. O que eu falei de Fabre, Marcelo, não é nem questão da velocidade. Ele pode correr, mas futebol hoje só não é velocidade.
Correr é pra atletismo mesmo.
Pronto, exatamente. Oxi. Exatamente, Apodi. Antigamente jogava. tá? Corria bastante e tal. Futebol hoje só não é corrida. Você tem que ter qualidade. Quando você não tem qualidade, você tem que ter, no mínimo, uma inteligência de dar um passe no último terço, de dar uma assistência, de ajudar. Ele não consegue. Ele já jogou até como centroavante nesse time do Vitória e não deu certo. E ainda insiste em colocar o Fabre, bota o Fabre, é complicado, tá? Então a situação do Fabre é só essa daí. Não tô questionando ele que ele não presta, nada. Primeiro que eu não gosto nem de dizer que o jogador não presta, porque eu acho que se ele tá ali, se ele jogou na Europa, jogou na Espanha há muito tempo, o Fabre, é porque alguma qualidade viram nele quando ele saiu do Grêmio para ir pro Real Oviedo da Espanha, onde ele jogava. Então, qualidade viram nele. Quando a Vitória contratou, não trouxe barato. 3 milhões de reais custou o Fabre ao Vitória. Só que, performando nos últimos tempos, nos últimos meses, não tá performando. É isso que eu tô falando, Marcelão. Tô dizendo que ele é uma porcaria, não. Tá? Eu tô dizendo que ele vive um momento muito ruim. Lucas Silva e tantos outros. O Renzo, que você falou aí, eu concordo com você, mas a bola precisa chegar. O Renzo é mais jogador de área do que o René. É difícil você querer que o Renzo faça o que o René faz. Não tem como, né, Michel?
É, eu concordo, viu, Rei? Concordo plenamente. Concordo quando você fala de Fabre. Fabre tem as características dele, como o nosso ouvinte trouxe, né? Um jogador de velocidade, um jogador de imposição, mas que peca muito nas tomadas de decisões. É um jogador que realmente qualidade técnica deixa a desejar. Renzo Lopes, idem. É, a gente tá falando de 14 jogos de Fabre, apenas uma assistência. Fabre não marcou gol esse ano. Fabre não balançou as redes esse ano, né? Renzo Lopes também tem dificuldades. Então, realmente, algumas peças nesse elenco do Vitória deixam a desejar, e é isso que a gente cobra. E sim, a gente entende que algumas peças titulares estão, sim, cansadas, desgastadas, fadigadas, mas são jogadores que tecnicamente podem oferecer algo a esse time do Vitória, que tem oferecido. A gente tá falando de Eric, a gente tá falando de Mateuzinho, a gente tá falando de René, jogadores que têm dado aí resultados para o time de Jair Ventura.
E o craque da seleção brasileira, Danilo, expulso agora no jogo do Flamengo, meu irmão,
e o treinador tá lá, viu? Que tá beleza. Vendo tudo isso aí, viu?
Que beleza.
Bem feito pra ele. Mas a mão, o dinheiro também tá entrando pesado pra ele aí, meu irmão. Ele tá nem aí pra nada. O dinheiro é o mesmo. Bora, 996-54-2750. Bota o torcedor pra falar aí, vamos.
Boa noite, Arena Futebol Itapuã FM. Um abraço aí a cada um de vocês da bancada. Rapaz, Jair Ventura vai botar quem, pelo amor de Deus? O Vitória, infelizmente, os desfalques que tivemos hoje, né? No setor defensivo aí, né? Foram 3 desfalques importantíssimos, né? Natan, Luan Cândido e Ramon, né? 3 titulares absolutos aí do sistema defensivo do Vitória. E mais o Kaiser, né? Porque imagine esse Renzo Lopes aí entrar, pô. Kaiser mete gol, pô. Né? Quer dizer, o nosso centroavante hoje, René e Kaiser. Então, com essas entradas aí, essas substituições, é pra papelim. Fábio Mota, né? A diretoria do Vitória veio agora com a parada para a Copa do Mundo. Que Fabre, Renzo Lopes, Ronald, certo? Esse Lucas Silva aí que veio da Coreia do Sul. Esse jogador não tem condição nenhuma, pô, de fazer parte do plantel do Vitória. É emprestá-los aí, rescindir, emprestá-los, né? E trazer jogadores de qualidade imediatamente, pô, imediatamente, mas é isso aí, né? Vamos agora unir forças e caiu no barradão e comer do caixão, beleza? Agora recuperar esses 3 pontos perdidos em cima do Internacional, que é de suma importância pra nós no campeonato. Esse é o meu nascimento de Conceição do Almeida, um abraço.
Valeu, seu amigo, um abraço pra você. Eu só não concordo que porque não tem peça, não pode criticar o treinador, que o treinador vai errar, certo? Não tem peça, mas o treinador pode, de qualquer forma, na análise que a gente tem, chegar aqui e dizer que o treinador não foi feliz nessa ou em outra mudança, no time de fazer uma alteração. Nada disso impede de ter, por exemplo, uma análise como essa, tá? Mas eu concordo, Reinaldo e Michel, os dois podem opinar aí sobre essa questão da necessidade que se faz. Vamos pra coletiva, vamos lá.
desse jogo, talvez pela parte física também, já que o RB é um time muito físico, se o Vitória estava muito desgastado, e o motivo da baixa produção, especialmente no primeiro tempo. Obrigado.
Boa noite. Primeiramente, o último jogo, eu dei os parabéns pro Klaus, né, pela ótima arbitragem. E hoje o Wagner, mais uma vez, com uma arbitragem muito confusa, né? Invertendo o lateral, falta era para um lado, ele marcou um pênalti, daqui a pouco não era. Eu tive um lance idêntico que aconteceu hoje com o Capixaba, tá? E ele chegou dando vermelho direto, um jogo nosso. Eu tenho a imagem, inclusive. E ele chegou dando vermelho direto, hoje ele falou ali pro Maneca que foi sem querer. Mas a mão do Zé também foi sem querer, e a mão, né? Então, quando você pisa sem querer no seu adversário, para mim, é vermelho. Tanto que o Eric, inclusive, ele tirou o Eric do jogo. O Eric tenta voltar ao segundo tempo e sai lesionado pelo pisão. Não estou julgando aqui o Capixaba, é o capitão do time dos caras, tem uma carreira íntegra, mas ele sem querer também pisando, para mim é vermelho. Então o Wagner, mais uma vez, sempre muito confuso na arbitragem dele. E sobre o jogo, concordo 1000%, se quiser mais passar de 1000 sobre o primeiro tempo, só que eu vou além da parte física, eu vou além da parte física pela parte mental. Um jogo para que você faz, para você eliminar um Flamengo como a gente fez, não é só a parte física, é um mental muito forte. Você não poder tomar gol, você poder fazer um jogo de almanaque, você conseguir a classificação. E isso de ter um desgaste muito grande, você pega uma viagem, chuva. A nossa linha de 4, tá? A gente joga com 4, né, Léo, na linha? Quantos eu perdi hoje? 3. Qualquer time que perder 3 de 4 vai perder os mecanismos automatizados que existem, não é que um jogador é melhor que o outro, são muitas mudanças. Então, o primeiro tempo foi muito abaixo, segundo tempo a gente melhora bastante, praticamente outra equipe, mas não foi suficiente, né? Eu acho que hoje vale pra gente lembrar que o último jogo aqui a gente praticamente nem competiu, e hoje a gente conseguiu botar eles lá atrás, numa transição a gente toma o segundo gol, é verdade, mas teve poder de reação a equipe, né? E uma boa notícia hoje é a volta do Claudinho. 7 meses e 20 e poucos dias, praticamente 8 meses desde que eu cheguei sem jogar. Ele não tinha condição de jogar o tempo todo, entrou no segundo tempo, participa muito da melhora, na minha opinião, o Edenilson quebrando um galho ali pra gente, não é a posição dele. Só que a fisiologia não me deu condições dele, também seria pouco inteligente, tanto tempo ele parado, a gente iniciar com ele, mas fez um segundo tempo bom, de repente cansou um pouquinho no final. O Jamerson também, né, conseguiu resistir o jogo do Confiança ele já teve dificuldade, hoje já sustentou. Então a gente ganha, né, parar de fazer improvisos ali, porque a gente estava com essas duas ausências, então a gente ganha dois jogadores importantes para estar brigando com o Natan e também com o Ramon.
Jair, boa noite, Thiago Sanches da Mosaic Esportivo. Por mais que o Vitória, né, vinha de 5 jogos ali sem derrotas, né, com 3 vitórias. Tinha
esquecido, boa observação.
Isso, dois empates também, né, além dessa classificação, né, contra o Flamengo, né, na Copa do Brasil, né, histórica também, pro Vitória. O Vitória acaba ficando um ponto apenas da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e ainda, né, sem vencer também como visitante. Como você pretende trabalhar, né, pode ser até a pausa da Copa, mas até depois, esse desempenho do Vitória jogando como visitante, principalmente no Campeonato Brasileiro?
É verdade, a gente tem 2 jogos, a gente tem 1 jogo a menos ainda. A gente está 1 ponto para lá, o Curitiba estava próximo da gente, hoje entrou no G6, não foi, com a Vitória? Então, é assim, está muito equilibrado, né? O nosso campeonato é de olhar para cima, e sobre jogar fora, lógico que nos incomoda, né? A gente quer acabar com isso o quanto antes, então, mas a gente está no caminho certo. Temos mais uma decisão agora também, nessa semana, descansar, que, né, que graças a Deus a nossa equipe está em 3 competições, então o nosso calendário é cheio, o desgaste é maior. Mais feliz poder estar na oitava, na semifinal e disputando o Campeonato Brasileiro.
Jair, também o Eric, né, recebeu um pisão ali na final do primeiro tempo, né, a gente até achou que você mudaria ele no intervalo, mas ele acabou voltando na segunda etapa, mas pouco tempo depois você acabou tirando ele. Eu queria saber se preocupa, se foi por alguma coisa tática ou se ele sentiu no segundo tempo.
Preocupa, e preocupa também porque que não houve vermelho na situação do pisão que tirou ele do jogo. As duas coisas me preocupam.
Professor, aproveitando a pergunta sobre a questão do Eric que preocupa, queria perguntar para você também se você tem previsão de algum retorno para quarta-feira contra o ABC ou para sábado contra o Inter. Já tem alguém mais próximo da transição para já voltar a treinar com o grupo? Ou a gente deve seguir com o grupo até sábado, tirando, claro, os que estavam fora por suspensão?
Só os fora por suspensão, sem novidade de ideia.
Só para finalizar aqui. Lucineia Matos, Canal Sangue Rubro Negro. Jair, a equipe participando de 3 competições com intensa sequência de jogos impactou no rendimento do time de hoje?
Óbvio. Pactou.
Certo. Coletiva encerrada.
Valeu, gente. Obrigado, Léo. Boa viagem, tá? Valeu. Abraço.
Tá aí a coletiva, Michel Corbacho vai analisar. Ele tava de má vontade, né? E aí essas coletivas, quando o assessor fica repassando a pergunta, o cara não tá nem aí, faz de qualquer jeito. Acho péssimo essas coletivas. Por isso, se dependesse de mim, eu nem colocava determinadas coletivas, viu? Porque foi uma palhaçada essa coletiva dele. E reclamou muito da arbitragem, da expulsão, viu, Michel?
É. O que que acontece, Fábio? Eu gosto das coletivas e das análises de Jair Ventura. Mas hoje, muito abaixo, né? Nitidamente, como você falou, né? Sem vontade de responder, sendo curto e grosso nas respostas. Ele fala, quando ele fala sobre a questão do desgaste, e não apenas físico, né? Não apenas por estar jogando, disputando partidas quartas e domingos, ou finais de semana, né? E meio de semana, mas por características desses jogos, né? Por ser jogos decisivos, que nós falávamos aqui também, inclusive, sobre isso, por ter decisão contra o Ceará, depois ter uma decisão contra o Flamengo. São jogos que desgastam bastante, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, né? Então, realmente, isso acaba pesando. Nesse ponto, eu concordo com ele também, mas o fator que ele traz sobre o pisão, né, e que ele pede expulsão, eu discordo, já falei sobre isso aqui, e hoje realmente, geralmente, eu fico muito satisfeito com as coletivas de Jair Ventura, sempre um cara muito educado, sempre um cara que faz uma leitura de jogo muito fidedigna do que foi ali a partida, mas hoje, com todo respeito, muito abaixo, muito aquém, nitidamente ele sem vontade de responder, curto e grosso nas respostas, né, e isso traz até com que a gente, faz até com que a gente consiga te fazer uma análise. Se
é ali só por obrigação mesmo, né? Tô aqui pra cumprir o protocolo e pronto.
Exato, e a gente acaba tendo que fazer uma análise mais sucinta, realmente, como, infelizmente, as respostas do treinador do Vitória.
Bom, vamos lá, pra poder a gente voltar aqui na nossa, entre o melhor e o pior, pra gente dar sequência e finalizar a nossa resenha aqui, a nossa transmissão de hoje, baita transmissão, primeiro do jogo do Bahia, depois do jogo do Vitória. Quem foi o melhor do Vitória hoje, hein, Reinaldo Oliveira?
O melhor do Vitória, Fábio, o rapaz Arcanjo, né? Fez algumas defesas no primeiro tempo, salvou o Vitória. O Emanuel Martins, a gente pode dizer que em alguns momentos ele foi até bem, mas outros momentos ele oscilou demais, como oscilou o Zé Vitor, Mateuzinho foi mal, Eric foi mal, mas sem dúvida aí hoje pra mim o Arcanjo, o Kaique fez uma boa partida, o Kaique Gonçalves, mas fez um pênalti no final. Entendeu? Eu tava até pensando em votar nele, mas quando ele fez o pênalti, eu falei, perdeu o conceito comigo. Tá, Lucas Arcanjo, Fábio, hoje.
Bom, eu vou atrás do Reinaldo, meu voto também é no Lucas Arcanjo. E aí, Michel Corbacho?
Hoje o meu voto vai pra Emanuel Martins. Pra mim, ditou o ritmo no meio de campo, controlou bastante ali, em um jogo em que a performance coletiva foi muito abaixo, muito aquém do esperado, Martins foi o jogador de mais destaque nesse time do Vitória.
E o pior, hein, Reinaldo Oliveira?
Ah, o pior foi muita gente. Mateuzinho muito abaixo, Eric muito abaixo. Mas pela qualidade que a gente sabe que ele tem, o Renê também, Zé Vitor, rapaz, hoje o time foi muito mal. Mas eu vou votar no Mateuzinho, sabe, Fábio? Porque é o cara que tem que ditar aquele ritmo do meio campo. O volante, quando pega a bola, ele dá a bola pra ele, pra Mateuzinho criar. Ele teve até chance, mas ele errou na criação. Vários passos errados ali. Então, meu voto hoje vai pro Mateuzinho.
Rapaz, é difícil, viu? Porque teve tanta gente realmente que é complicado. Eu até falei que ia votar logo em Lucas Silva, mas Lucas Silva é isso aí mesmo. Aí, se eu for votar pelo critério Lucas Silva, vou ter que votar em Fabre. Nesses que entraram também não fizeram nada em Renzo. É difícil. Aí é melhor escolher um desses aí que a gente sabe que produz e que não foi bem. Tipo o Mateuzinho, tipo o Eric, tipo o Renê, dessas peças importantes que não renderam. Ele elogiou o Jamerson, não acho que o Jamerson tenha feito uma boa partida, acho que o Jamerson é brigador, mas é o Claudinho que ele acho que ele foi puxar o saco, porque ele sabe que botou o Claudinho na fogueira, mas ele também elogiou, também não concordo, poderia tranquilamente votar no Claudinho aí, mas não vou porque entrou já no segundo tempo, mas poderia estar nessa ciranda aí, pra mim não foi bem, tá? É difícil mesmo escolher um pior nesse Vitória, vou em busca da unanimidade, vou votar em Mateuzinho também, mas poderia escolher qualquer um.
Tá, eu concordo plenamente com vocês, né? É muito difícil quando uma performance dessa coletiva vai muito abaixo, muito aquém, e você tentar salvar um como melhor em campo e tentar eleger um como o pior.